Letras de Ouro, revista de arte e literatura, foi colocada no mercado no passado 21 de março, no Palácio de Ferro, em Luanda, sob chancela da editora Azul, em parceria com a Fundação Síndica do Colo. A revista, com 22 textos de autores da década de 1980 e dos novos escritores, reúne poesia, ensaios, contos, crónicas, artigos e manifestos. Segundo a editora Azul, com o lançamento da revista Letras de Ouro, pretende-se promover a literatura como arte e como instituição, unir escritores da nova geração e da geração mais adulta, através das suas criações e não só. Zola Vida, escritor, fala em nome da Letras de Ouro, da qual mantém a coordenação editorial.
A Editora Azul é uma organização existente para transformar ideias artísticas e científicas em suportes gráficos que enriqueçam verdadeiramente o acervo cultural de Angola. Nesse contexto, fundamos a revista Letras de Ouro, uma revista literária que visa, primeiro, divulgar a literatura de qualidade, promovendo-a como arte e como instituição. Como arte e como instituição. Como instituição, como fenómeno social, como produto de uma sociedade onde se encontra todo o acervo bibliográfico, no circuito que enlaça o autor, livro e leitor, é onde assenta e todos os aspectos organizativos, onde aparecem os movimentos literários, as editoras, as academias de letras, etc. E como arte, vista de forma isolada, como um produto catártico que tem a função de aguçar a sensibilidade e permitindo às pessoas terem o verdadeiro sentimento do belo.
Os conteúdos publicados são da inteira responsabilidade dos seus autores. Aqueles autores que, efetivamente, não forem publicados os seus textos em cada edição, por não corresponderem às expectativas de qualidade da Letras de Ouro, são convidados a frequentar as formações que a Editora Azul ministra.
Revelar, divulgar, capacitar e profissionalizar novos talentos, dando-lhes formações e oportunidade de verem seus textos publicados. Não somos uma editora simplesmente selecionadora e publicadora, mas sim formadora e fomentadora. Mergulhar-se com tudo e em tudo associado à literatura, isto é, através de parcerias, através de quaisquer sinergias que tragam algum fenómeno importante para a nossa literatura.
Em cada edição, a Letras de Ouro homenageia, através da figura de capa, uma personalidade que tenha contribuído significativamente para a arte literária. Coube a primeira edição Oscar Ribas, escritor e etnólogo angolano, considerado o fundador da ficção literária angolana.
Pela sua eficiência, pela eficiência etnográfica das suas letras, informam o mundo sobre as ricas particularidades dos hábitos e costumes do nativo angolano. Oscar Ribas é a figura de capa da revista que Vossas Excelências têm em mão, pintada pelo prestigiado artista plástico Mauete Patrício. O nome Letras de Ouro é uma denominação simbólica que, na sua perspectiva literária, possui um significado pragmático, simples, direto e objetivo, isto é, textos munidos de qualidade que dignifiquem a literatura angolana. E não só. Todo o patrimônio cultural, nacional e de nós outros autores, priorizando dos países de língua portuguesa, possa ser que o nome da revista soe meio elitista, Letras de Ouro, mas se assim for, talvez um elitismo positivista e não antagonista, pois toda a literatura de um país apenas se impõe e se eterniza caso os textos com que se apresenta quer sejam eles escritos ou orais, sejam revestidos de riqueza na sua forma e conteúdo. Ouro implica valor. Desta tarde, este periódico está cabalmente preocupado em difundir criações que valorizem a cultura, exibindo autores que labutem verdadeiramente com a tenacidade de verdadeiros artistas, passe a repetição, desencorajando, a partir do seu próprio nome e os critérios de seleção, quaisquer letras desprovidas de rigor dentro dos objetivos da editora Azul.
Zola Vida, escritor e coordenador da revista Letras de Ouro, lançada no passado 21 de março. Convidado a apresentar a revista, António Gonçalves, poeta, diz ter sido uma escolha acertada para a capa da revista da primeira edição, Oscar Ribas.
Ilustrar a capa da revista com o rosto de Oscar Ribas foi uma escolha acertada, porquanto o eleito é autor de uma vasta obra nos domínios da pesquisa e da criação literária, tendo alcançado notoriedade, entre outros fatores, pela incidência e oportunidade do seu romance Wanga, que significa feitiço, que a par do outro, O Segredo da Morte, de António de Assis Júnior, são categorizados como os precursores da moderna ficção narrativa angolana.
O lançamento de uma revista dedicada à arte, cultura, literatura angolana não é novo. A história confirma. Mas nesta geração, do início do século XXI, há quase uma escassez de atos de lançamentos de revistas que unem jovens e gerações mais antigas de escritores.
Letras de Ouro, revista da arte literária, enquadra-se na linha reivindicadora da afirmação da cultura angolana, mormente da arte literária, a que os organizadores batizaram como arte-literatura. Não sendo um fenômeno novo na historiografia angolana, é digna de apadrinhamento, porquanto trilhas pelgadas de luz e crença, Propaganda Literária Ilustrada, 1902-1903, de Pedro da Paixão Franco, e que mereceu a apreciação de Mário Antônio Fernandes de Oliveira nos seguintes termos. Luz e Crenças é marco da literatura angolana do início do século, com homens que participaram das lutas do século XIX, principalmente as anti-escravistas, e do século XX, anticolonialista. Colaboraram nela nomes como António de Assis Júnior, Francisco Castelo Branco e Silvério Ferreira. Neste diapasão, é justo valorizar, entre outras, com o mesmo propósito, as revistas Mensagens de finais da década de 40 e Cultura da década 50 do século XX.
O poeta António Gonçalves também participa da primeira edição, assim como Trajano Nankova Trajano. Os escritores da geração de 80 apresentam o formato estrutural da primeira edição da revista da arte, literatura, Letras de Ouro.
Em 56 páginas, a revista apresenta 22 textos de poesia, assinados por 7 autores a saber. Zola Vida, com 4, Trajano Nankova, com 4, Hélder Simbad, um poema longo, General do Adão, com 3 poemas, Ernesto Daniel, 3 poemas, Denilson Bala, 4, e Quem Vos Fala, com 3. A prosa criativa brinda-nos 6 narrativas, entre a prosa poética, contos e crônicas. A nível do ensaio e ou crítica literária, descortinam-se 2 textos e, finalmente, para as questões doutrinárias, os organizadores introduziram 3 propostas, intertextos e outras apreciações. A revista aposta na divulgação de textos de autores de 2 gerações, a de 80 e a dos novíssimos, marca que certamente merecerá o beneplácito do grande público e, quiçá, da crítica especializada. As características estéticas de 7 autores no domínio da poesia determinaram a escolha, consubstanciada nos seguintes fatores: a economia da palavra, a sugestão verbal, o domínio dos tropos, a plasticidade, a construção formal equânime, elementos que identificam ou caracterizam a poesia moderna. Cabe-me apenas chamar a atenção para dois aspectos. O primeiro é o fato de Trajano Nalcova trabalhar com alguma regularidade os sonetos e Elder Simbad, que aparece com um poema longo. E já agora, vale recordar que o poema longo, para ser apreciado, deve constituir-se como um somatório de vários bons poemas curtos. Outro aspecto que reputo de importância transcendental é o trabalho no domínio da linguagem, a par do experimentalismo gráfico ou não, que de resto não é novidade entre nós, como o poema 100 tipos de Zola Vida, onde o numeral 100 completa a ideia do poema sem desarticular a intenção. Salto agora para as questões doutrinárias, que muito recomendo para os novos autores. O escritor Delemeque Louene propõe-nos o texto A Juventude e a Vontade Desregrada de Ser Escritor, onde aconselha os jovens para o grande risco de querer ser pescador sem dominar as técnicas de arremesso do anzol ou da rede. Destaco neste contexto a frase: temos de acabar com essa mania de pensar que todo indivíduo que publica um livro é escritor. E acrescento que é deprimente escutar que alguém que tenha publicado um livro académico, qualquer, matemática ou ciência, seja chamado de escritor, confundindo-se um simples autor com o autor criador de arte, nesse caso da arte literatura. Ainda, Mavenda Nuni África faz um rescaldo do debate televisivo organizado pela TV Zimbo no dia 12 de setembro de 2016 sobre o estado da literatura angolana. Nele, participaram os escritores Divaldo Martins, Carmo Neto, José Luís Mendonça e Luís Canjimbo. O juízo final deste debate deixo à consideração dos leitores. No entanto, retirei uma expressão que de resto também não é novidade. Nem tudo o que se escreve é literatura. Por fim, neste particular, Winnie Silvano apresenta-nos A Paixão pela Escrita, texto doutrinário, pedagogicamente bem elaborado, que recomendo uma leitura cuidada pela sua pertinência e atualidade. Narratividade e criação literária. A portuguesa Marlene Cavaleira é autora da narração Vitória Leo, um texto de fácil leitura, mas que não deixa de ser interessante para se perceber o mundo da marginalidade nos bairros suburbanos, o mal que corrói o país, tal como a corrupção ou a falta de impunidade. Após a leitura desta narração, verifiquei que afinal é muito ténue a fronteira entre o conto e a crónica. O brasileiro Valdeque de Jesus oferece-nos o conto Os Pretos Brilhantes, uma história registrada na Ladeira da Preguiça, em Salvador da Bahia, Brasil. É um texto que denuncia a arrogância dos representantes do poder contra os desfavorecidos residentes em lugares precários. É uma luta e um problema do nosso tempo, do qual muitos angolanos também têm sido vítimas. Sobre os ensaios de Elder Simbad, poesia, prosa, mistérios, epístolas intemporais, em Todos Nós Fomos Distantes, de Luaia Gomes Pereira, e Marcas de Anticolonialismo na Literatura de Castro Romeu, Um Olhar sobre Terra Morta, de Miguel Cabassa, considero que no campo da metalinguagem, os autores atingiram o desiderato que se propunham, o de aproximar o público às obras estudadas. A propósito, trago a terreiro o teórico Mário Valdez, que considera o seguinte: a função defensável do crítico, intérprete, consiste em tomar um texto completo em si próprio e, por conseguinte, inteligível para os leitores da comunidade linguística em questão e extrair dele um sentido determinado, mas para abrir caminho a outros sentidos. Fim de citação.
Se o objetivo da revista é o de juntar antigos e novos escritores, e daí resultar numa estética nova que se renova, então a missão está cumprida, segundo o poeta.
Reitero que os objetivos dos organizadores da revista Letras de Ouro, revista da arte literária nesta primeira edição, cumpriram com zelo o desiderato que os moveu, o de juntar gerações diferentes, potencializadoras de uma estética nova que se renova continuamente, refazendo géneros, correntes literárias, escolas ou modismos, em busca de uma alma literária que, sendo universal, não deixa de ser angolana.
António Gonçalves, poeta, durante a apresentação da revista da Arte Literatura, Letras de Ouro. A financiar literatura e a editora Azul esteve a Fundação Belga EFA, para promoção e desenvolvimento de Angola, no país desde 2013. Carlos Vaz, representante da Fundação, falou em nome do presidente da EFA, Daniel Riban.
Jean Jaurès, o famoso líder socialista francês, disse que o homem não precisa apenas de pão, mas também de rosas. Com estas palavras, ele estava a apontar para esta alma extra que todo homem precisa para superar a sua condição. Arte em geral e poesia em particular estão entre aquelas rosas cujo aroma é essencial para o nosso bem-estar. É por isso que estamos tão apegados a ela. Nos últimos 5 anos, a nossa associação vem desenvolvendo a sua atividade ao serviço do vosso país. Estamos cientes das dificuldades materiais enfrentadas por uma parte importante da população, a que damos um foco e carinho especial no que respeita às crianças, que passam graves dificuldades. E tentamos ajudar materialmente na expectativa de podermos contribuir humildemente para um futuro melhor. Contudo, no seu projeto, a EFA não esquece as rosas que podem trazer educação e literatura. É por isso que acabamos de abrir uma escola na aldeia de uma província angolana. É por essa mesma razão que patrocinámos há 2 anos a publicação da obra Marzia e no ano passado a obra O Impacto das Telenovelas Brasileiras nos Luandenses, pelo escritor Orlando Victor Muongo. E é por esta razão que a EFA concordou em financiar a primeira edição da revista literária Letras de Ouro, que hoje está a ser lançada. Sabemos quão importante é a poesia na história literária do vosso país. Lembramos do líder e da sua luta pela independência e primeiro presidente, Dr. Agostinho Neto. Não era apenas um médico e um político, mas também um poeta cujo trabalho importante nunca se dissociava da sua luta ao serviço do seu país. Para concluir, gostaria de citar o livro Estação das Chuvas, do escritor José Eduardo Agualusa, que resume a importância da poesia em Angola e à qual a EFA, a associação, atribui muita importância. A poesia parecia para os jovens a maneira mais óbvia de obter uma afirmação cultural. Nós fomos roubados de dignidade, a terra, homens. E no final, mesmo nos nossos rostos, Lívia nos contou, Carmo Ferreira, fomos tirados do nosso passado e olhamos ao nosso redor, incapazes de entender o mundo. Então começamos a escrever poesia. A poesia era naquela época, isto é, durante a era colonial, para um estudante angolano, um destino inevitável. Pão, mas também rosas.
Carlos Vaz, representante da Fundação Belga EFA, durante o ato de lançamento da revista da arte Literatura, Letras de Ouro, no passado 21 de março, no Palácio de Ferro, na Baixa da cidade capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.